Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
A gente sempre faz, né? Você não precisa ter um ano desgraçado como esse, um ano filho da puta como esse, ter uma guerra como essa, que é uma guerra insana, como a gente nunca teve, nós nunca passamos. Agora, você fazer é uma obrigação.
Papo de segunda começando às vésperas do Natal. Minha gente, estamos na boca do gol. Sim, mas meus reis magos hoje vieram. Francisco Bosco e João Vicente trazendo as boas novas, trazendo mirra e incenso. E ele, a nossa estrela guia, que teria dado ao menino Jesus um pequeno camembert, talvez uma pequena fatia de um Minas curado. Sim, MC Dola, que está aqui diretamente de São Paulo. Olha, hoje nem que a gente recebesse o Papai Noel ou o próprio menino Jesus, estaríamos com um símbolo de Natal tão forte aqui. Vem tocar o sino com a gente, Simone, seja muito bem-vinda, que maravilha, muito obrigado por estar aqui. Muito bom, muito bom. Hoje, tá quase chegando então, é Natal, mas dia 25 não só é aniversário do Cristo, como é aniversário da Simone também, eu não sabia disso. Simone, não é possível, talvez das datas mais ingratas para fazer aniversário seja Natal, Ano Novo, porque Natal tu ganha um presente só. Que a família dá, é um presentão especial. E quando vê, tu não leva nem de Natal e nem de aniversário. Me conta, fazer aniversário no Natal vale?
Vale.
Ih?
Vale.
Que isso?
Nem tudo é ruim, nem tudo é ruim. Você nascer numa data em que Jesus nasceu...
Tá bom.
Porra, meu nego. É isso. Retira o nego pra não ser processada, tá?
Não, mas que carinhosa assim, Jesus mas, aceita teu nego.
Mas tá aceito. Tem as coisas. Gente, boa noite, Chico, parabéns.
Boa
parabéns,
noite,
parabéns,
noite,
parabéns, João. Primeiro, boa noite, Emicida. Deixa eu fazer nascer no dia de Natal, primeiro é você compreender que você não tem aniversário. Você entender que você não tem aniversário. Quem nasceu nesse dia tem um amigo maior que é o aniversariante mor. Não ter dois presentes, porque isso nunca pintou, também é você aceitar e você ter uma compreensão. E tem horas que eu tive tempos assim, de ter muita raiva, ficar chateada, e de descobrir que Papai Noel não existia. Mas, ao mesmo tempo, é um presente.
Muito bem, tá, então valeu. Francisco, você queria falar alguma coisa
claro
aí?
Claro que vale, entendeu?
Eu queria só fazer uma pergunta para vocês antes de começar o programa. Você, Fábio, já teve alguma canção gravada pela Simone?
Não cheguei a ter não, Francisco.
Não teve. João Vicente teve?
Não me recordo, talvez tenha
tido. Emicida teve?
Não, eu tô achando que isso tá com cheiro. Não sei se o Fábio e o João estão sentindo a mesma coisa. Tá com cheiro de pergunta retórica, movida por um sentimento baixo.
Dandara!
É essa aí, ó.
Dandara, meu amor! Dandara!
Dandara, meu amor!
Que isso! Aí tirou muita onda, né, Francisco?
É, é isso aí, irmão.
É, não dá. Agora
sabe o que é isso aí, Fábio? Ah. Isso aí é Saturno. Saturno hoje tá pertinho de Júpiter e o Chico fica assim, de 400 em 400 anos.
É um negócio que não acontecia há 800 anos. O Francisco ainda era uma criança quando ele conseguiu ver no horizonte. Olha, mas essa ansiedade toda com o Natal, com tudo, vai levar a gente no nosso papo de hoje. Não sei se vocês sabiam, mas segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Somos quase 20 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade. Olha que loucura. E agora, se já era ruim antes, imagina depois de 2020, né? Imagina o Natal, que já é uma data inquietante por natureza, né? Então conta você lá como as incertezas te afetaram nesse ano em que aconteceu tudo e nada ao mesmo tempo. Tua ansiedade tem um nome, tem uma causa? Vem fazer essa catarse natalina aí com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Simone, esse ano especialmente, se eu falar então é Natal, o que você fez, é uma pergunta que pode ter muitos sentidos, hein? Será que seria quase mal educado falar para as pessoas num ano tão difícil para todo mundo?
Não. Não. Mas eu, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, posso?
Lógico, você pode tudo.
Você lembra de algum Natal seu?
Ué, lembro. Quer que eu relate ele? Eu lembro...
Você lembra de você acreditar em Papai Noel, de você ganhar presente?
Eu não só lembro como eu vi o Papai Noel voando de trenó com as renas no céu. Eu posso afirmar categoricamente que eu vi.
Não, eu não vou permitir você falar isso aqui. Você que não acredita num monte de coisa, vim querer afirmar um Papai Noel na 45 do segundo tempo, eu não vou permitir isso, não.
Eu vi, olhei no céu e falei, olha lá, o pessoal, aonde eu vi o Papai Noel, as renas, tudo voando. Lembro, de Natal eu lembro mesmo.
Queria só lembrar ao Fábio que o Brasil ainda não é o Oregon e que o ácido e o cogumelo não estão liberados aqui ainda.
Mas você sabe que eu me lembro do Natal e tenho recordações muito bonitas dos Natais, mas eu não passo Natal com a minha família tem uns 13, 14 anos já. Porque é na época que eu consigo viajar. Que eu faço, então eu faço todos os Natais lá em casa, eu faço dia 10, dia 12, dia 15. Eu antecipo o Natal para passar com todo mundo, que eu gosto de estar junto com a família, e viajo no Natal. Pois é, a Simone ficou, tá me olhando com a cara de mão, Fábio, então já que você desistiu, mas me conta, mas você acha que pergunta... Mas Simone, você ia responder a pergunta, é Natal e o que você fez? Perguntar isso pra população hoje, é diferente por ser esse 2020 tão estranho?
A gente sempre faz, né? Você não precisa ter um ano desgraçado como esse, um ano filho da puta como esse, ter uma guerra como essa, que é uma guerra insana, como a gente nunca teve, nós nunca passamos. Agora, você fazer é uma obrigação.
É isso.
É de coração e é de caráter. Você tem sempre que fazer. Quando eu faço essa pergunta cantando, é porque eu faço. Eu nunca deixei de fazer. Eu tenho know-how para fazer essa pergunta.
Total, total. Ô, João, você... A ansiedade que te bate de ter tanta coisa errada acontecendo e a gente não conseguir salvar o mundo nem abraçar o mundo com as mãos, te pega, te deixa aflito?
Acho que às vezes sim, às vezes não, né? Isso tem picos de ansiedade nesse momento, quando a gente vê principalmente pessoas nas redes sociais endossando coisas bizarras que a gente vê, né? Inclusive, nosso presidente está em férias pescando, né? Porque o Brasil está na tranquilidade imensa, então ele resolveu pescar. E esse tipo de coisa, esse tipo de
Tubarão, né?
Não, ele não tem nem essa competência, né, Simone? Se tivesse de pescar qualquer coisa. Mas eu acho que me dá uma certa aflição, porque existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e muitas dificuldades, e o Brasil, o mundo, atravessando por um ano, uma pandemia horrorosa, ao mesmo tempo, as pautas identitárias, tudo acontecendo ao mesmo tempo, você tem que dar vontade de abraçar tudo, mas não dá. Mas eu acho que a ansiedade vem muito dessa vida virtual que a gente vive. Assim, eu acho que a gente... Esse buraco entre a realidade e a expectativa, né, que o mundo mostra nas redes sociais, todo mundo feliz, todo mundo tendo o corpo que você queria ter, todo mundo comendo as comidas que você queria comer, todo mundo viajando para os lugares que queria viajar, essa mentirada, né? Essa simulacro de verdade, ou sei lá como é que a gente pode chamar, faz com que as pessoas fiquem ansiosas, pensando, nossa, por que eu não posso ter isso? Né? Perdeu até essa dimensão trágica da vida. Ninguém é triste mais, né? ninguém tem problemas. Eu acho que isso cria muita ansiedade. Esse mundo que a gente está vivendo é um lugar feito para criar ansiedade, eu acho.
Ô, Emicida, mas esse povo está muito ansioso com a história da vacina. O pessoal tá... Que ansiedade é essa, Emicida? Que angústia é essa? Vocês estão muito... Pelo amor de Deus, vamos com calma. Um ano tão de boa e o pessoal querendo vacina a essa altura.
Meu Deus, Fábio, meu Deus. Meu Deus. Que buraco nós entramos. Que buraco. Essa, nossa senhora. Mano, eu não sei se eu tô ansioso ou deprimido pra ver a retrospectiva desse ano, porque vai precisar de uma cachaça forte mesmo pra você ver de novo, você falar, meu Deus, é um ano que começou com ameaça de guerra, né, entre o Irã, foi os Estados Unidos, já começou desse jeito 2020. Só ali já dava pra nós falar assim, mano, vem coisa por aí, hein, mano. Sabe o que eu acho? Não sei se... Ô, Chico, sabe o que eu acho que o culpado pela proporção da ansiedade do brasileiro médio é o Stefan Zweig, com aquele livro dele do Brasil, País do Futuro, porque ele deixou o Brasil inteiro esperando esse futuro que não chega nunca, sabe, mano? Eu acho que isso aí tem a ver com essa coisa de amanhã, essa expectativa de que o amanhã vai ser melhor, que por um lado é positiva mesmo, da gente acreditar que a esperança vai renascer, a gente vai ter uma outra chance de fazer o nosso melhor, mas ficar constantemente suspenso nessa condição de esperança é uma coisa muito perigosa. A gente precisa viver o país que é o resultado dos sonhos de ontem, tá ligado? E aí, principalmente no ano que nem esse, eu acho que a nossa frustração, ela deixa a gente ansioso também por causa da expectativa que a gente tinha, né, mano? E esse é um ano onde a gente tem uma coletânea de tragédias sem fim, né? Eu acho que também tem uma coisa interessante de pensar, que não dá pra gente desassociar o crescimento desse monte de mal psicológico como ansiedade da forma como a gente tem vivido, no sentido de... Imagina que hoje, por exemplo, o lazer, que durante muito tempo foi entendido e vivido como uma válvula de escape, esse é o momento que eu tenho para mim na minha vida pessoal, agora é mais um elemento no acúmulo do monte de afazer que a gente tem para cumprir, que além de viver esse lazer, a gente também precisa publicizar ele e obedecer um padrão estético para ele gerar um tanto de likes, senão isso aí também mexe com a nossa cabeça de uma maneira muito doida. E aí, mano, essa expectativa doentia aí vai fazendo a nossa saúde mental inteira ir pelas cucuias, tá ligado? Quando eu tava lendo o roteiro, eu lembrei de um dado que é muito importante e que eu sempre zoo meus amigos aqui em São Paulo falando disso, que é o seguinte, né? São Paulo é a cidade do mundo com maior índice de perturbações mentais. Você tem noção do que isso significa, mano?
Loucura. Ô Francisco, você que é um perturbado mental, também vai chegando no final do ano. Final do ano a gente tem o direito de estar exausto, cansado e ansioso logo para virar esse ano. No mínimo dá aquela falsa sensação de que vai começar tudo do zero.
Primeira coisa, eu não sou um perturbado mental. Minha cabeça é uma festa de ideias permanente. Perturbado é o mundo na minha cabeça, o mundo inteiro se resolve.
Boa, é isso aí.
A segunda coisa é um comentário para o Emicida, que esse livro que o Emicida falou, do Stefan Zweig, O Brasil, o País do Futuro, é um livro que, embora hoje soe um pouco ingênuo, assim, talvez interessadamente, ideologicamente ingênuo, é um livro importante para quem não leu, porque é a perspectiva de um judeu alemão, portanto perseguido pela ascensão do nazismo, e que quando chega ao Brasil, percebe que o Brasil tem, apesar de todos os seus problemas, um grande trunfo civilizatório, que é um desejo de ser uma nação misturada. Tá? Então, hoje, o João mencionou agora há pouco a questão de movimentos identitários, né? Em larga medida, o que movimentos identitários fazem já há muitas décadas é tentar mostrar que esse desejo nunca se realizou e que é muito importante que a gente assuma plenamente o fracasso desse desejo. Mas é tão importante também a gente levar em conta que ele existiu e continua existindo na cabeça de muita gente, no desejo de muita gente, como desejo, como vontade que se realize, né? Então, esse livro é um livro que eu recomendo que as pessoas leiam, porque ele fala ao mesmo tempo uma profunda mentira e uma profunda verdade sobre o Brasil. E ele jamais, eu queria chegar aí, viu, Emicida, ele jamais seria escrito hoje. Essa que é a questão, no Brasil do Bolsonaro. Ele jamais, nenhum europeu chegaria ao Brasil e teria o sonho, vislumbraria por debaixo de tantas camadas de violência o sonho de mistura que o Zweig percebeu ali nos anos 40, né? Eu até esqueci o que você perguntou, Fábio.
Não, tá respondido, tá ótimo.
Eu falei duas coisas, né?
O que é importante.
Eu gostei muito de você ter falado que esse livro é muito importante para quem não leu.
Você vê a potência desse livro.
Também para falar assim num disco muito ruim, você fala, esse disco é maravilhoso para quem não ouviu.
Mas a gente foi conversar com o filósofo Luiz Felipe Pondé, que acabou de lançar o livro Você é Ansioso? Só de ouvir o nome já dá taquicardia aqui. Então, bota esse VT que eu estou angustiado, quero ver logo esse. Deixa eu ver.
Ansiedade provavelmente é um traço humano, sim, porque está associada à expectativa, à angústia em relação à realização de desejo, à intenção de controle das variáveis ao redor do mundo e ao nosso redor. Portanto, é muito possível que seja, sim, um traço característico da condição humana. A pandemia, ela, sem dúvida nenhuma, foi um motivo de aumento de ansiedade, porque ela é um exemplo da contingência e como falha nossas tentativas de previsão do que vai acontecer e como, de repente, coisas acontecem que a gente não sabia que ia acontecer, não é? E não há magnitude como essa. Agora, a ansiedade contemporânea, ela está inscrita nos modos de produção, na obsessão pelo sucesso, na obsessão por agradar, na obsessão por ficar rico, na obsessão de cada vida vista como um PIB que sempre tem que aumentar. Uma das formas de enfrentar a ansiedade é saber que ela nunca vai passar. É mais ou menos como dizer assim, tipo, relaxa e goze, porque cada vez que você tenta controlar mais, mais ansioso você fica. Não há como sair da ansiedade, porque ela está inscrita nos modos de produção e na ansiedade de ter sucesso, de ser legal, de ter engajamento. Então isso não vai passar. Agora, se você aceitar que a ansiedade está aí, quer dizer, se você parar de tentar fingir que ela não está, pelo menos você pode ficar um pouco menos ansioso na medida que você vai gastar menos energia tentando fingir que não é ansioso. Que dica eu daria para quem tem expectativa no Natal e no Ano Novo, de como ressignificar a vida e tal? A primeira coisa que eu diria é o seguinte: tenha menos expectativa, certo? Não tenha tanta expectativa de que o Natal é um momento de amor e de família, porque às vezes não é tanto assim. E depois, não faça festa brega de Réveillon, principalmente neste ano novo. Segura o tranco, não fique com essa frescura de achar que começa um ano, então você vai ressignificar a vida de novo. Porque, na verdade, esse tal de ressignificado da vida vai acontecendo na prática ao longo do ano. Não era um Réveillon. Então, a dica que eu diria é: não espere ressignificar a vida no Réveillon, porque, afinal de contas, é só uma noite.
Pondé.
Verdade.
Ô Simone, você... a gente vê essa ansiedade...
Eu sou ansiosa, viu? Eu sou ansiosa.
Você é? Você não parece. Você tá tranquila. Tô achando de boa.
Sim.
Quer dizer que o jovem... É do jovem essa ansiedade de querer engolir o mundo, de querer muita coisa acontecendo. Conforme as pessoas vão se consolidando em suas carreiras, em seus trabalhos, enfim, vão amadurecendo, vão entendendo que é mais calma. Sempre que pergunta assim pra pessoa, o que você diria pra você mais jovem? A maioria das pessoas fala assim, calma, diria calma e tal. Você falou agora que é uma pessoa ansiosa, mas... quando era jovem era muito mais? Essa vontade de ganhar o mundo deixa a gente meio doido mesmo?
Não, mas não é por aí mesmo não, sabe, não. Fábio? Eu comecei a me virar aos 14 anos. Então, eu acho que a gente tem isso dentro da gente de querer dar certo, de fazer alguma coisa, de ou você acredita, ou você empurra, ou você é muro, mas de querer fazer uma coisa boa, de você querer, talvez o bem para mim não seja o bem para você, né? Querer que dê certo, não de eu nunca tive assim, ah, eu quero ficar uma pessoa famosa, rica, nunca foi assim não, mas eu tenho os meus anseios e essa coisa forte dentro de mim de querer que a coisa aconteça para um bom, uma coisa boa. Sei. Eu sempre tive isso. Também não sei se isso, talvez eu tenha me expressado totalmente errado com relação a ser uma pessoa ansiosa. Tenho sim, eu acho que a gente vive num mundo hoje em dia que é impossível de você não ser, né? Mas acho que quando, se você sai assim, eu moro num lugar, eu tento explicar com os meus posicionamentos, tá? Eu moro num lugar que é de frente para o mar. E eu sempre fui uma pessoa que dei muito valor à natureza, muito. Eu acho que é uma coisa que está à mostra para todo mundo e que às vezes você não vê. Você está aí, está de graça para você, está o céu, está de... A natureza, ela apresenta para você a beleza que existe no universo. Então, quando você está num grau que a sua respiração está deste tamanho devido à ansiedade, não é devido ao outro, tá? Ao ser humano, ao que está acontecendo no mundo, primeiro passa por você, depois passa para os outros. Então, neste contexto, eu vejo que hoje em dia é impossível você viver neste mundo de guerra, neste mundo que você tem perdas, no mundo que é uma coisa totalmente desigual e que você não se incomode comigo, com isso. Sim. Então, para mim, isso é um fator de ansiedade gigantesco.
É, e constante, né? E tem uma coisa que...
constante.
O que me tira hoje muito é ser encontrado e achado o tempo todo por qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Porque com o advento do celular e WhatsApp, e-mails, as pessoas te acham num sábado, 4 da manhã, chega uma mensagem de uma pessoa, Fábio, você mandou uma coisa que a gente não tem descanso em nenhum segundo, porque a gente vai atrás e porque as pessoas vêm atrás da gente o tempo todo. E aí você vai responder uma mensagem, mas aí já surge outra, e aí você se esquece da mensagem que você ia responder, já foi para outra. Algumas vezes eu chego no lugar e penso, o que eu vim fazer aqui em frente ao computador mesmo? Eu não lembro mais o que eu vim fazer. Eu estava deitado na cama, chegou uma mensagem, eu tinha que imprimir um documento. Quando eu já chego no computador, eu já estou com a cabeça em tanta coisa, já chegou tanto e-mail, que eu já não consigo mais terminar aquilo que eu comecei a fazer. E essa ansiedade, eu tenho que me frear. Isso eu tenho feito eu tenho que falar, peraí, eu estou numa pilha, eu respiro, falo, calma, tem um negócio muito esquisito acontecendo com a gente. E isso não tinha acontecido, tem acontecido cada vez mais comigo, dá um desespero, né?
Esse quesito aí eu não tenho, porque eu não sou uma pessoa tecnológica, eu não tenho que responder o que me perguntam na hora, eu sou uma pessoa de telefonar, de falar com as pessoas. É muito esquisito para mim, eu vejo as pessoas e falo, por que você não liga? Por que você não aperta o mesmo botão que você aperta para enviar uma mensagem? Por que você não liga para falar com a pessoa? Isso me angustia muito. Então, eu não tenho esse comprometimento.
Sei.
Com... Nunca tive, tá? Eu vou tirar um pouquinho isso aqui, tá me deixando em conta. Tá? nunca tive esse comprometimento com internet, com Facebook, com essas coisas todas.
Sim.
Eu lembro que uma vez eu estava no metrô de Nova York e eu entrei, parecia que eu estava num filme, cara, de ficção científica, entendeu? Eu entrei num mundo que eu não conhecia. E eu vi as pessoas segurando naqueles negocinhos que a gente segura para não cair, né?
Sei.
Eu vi as pessoas assim, ó. carro inteiro estava sacudindo. Sabe quando você sacode o pescoço? Assim, ó, com um earphone e eu fiz, por segundos, ou talvez segundos, eu falei, que mundo é esse? Que mundo é esse daí? E isso eu estou te falando há 30 anos atrás. Foi quando surgiu, acho que o
Walkman.
O Discman.
Ah, o
Walkman. Ali. Sei. Ali, porra, tudo. O romantismo foi, sabe, foi embora daquela minha maneira. E eu fiquei olhando. Então, eu não tenho que responder o seu e-mail na hora, eu não tenho que responder o seu WhatsApp na hora. Se você passa 50 WhatsApps para 50 pessoas, você não pode estar 50 vezes no mesmo lugar. A minha, eu só sei fazer uma coisa de cada vez, eu não consigo fazer muitas coisas ou várias coisas de cada vez, porque alguma coisa sai da minha cabeça. Aí eu não sei o que eu fui fazer, eu volto, eu falei, eu vim fazer o quê aqui? Responder um e-mail, responder um WhatsApp, falar com não sei quem, fazer essa coisa. Não, eu não sofro deste mal da...
Maravilha.
Eu falo desse entre aspas, tá?
Sim.
Mas você tem perdas e ganhos, né?
Lógico.
Mas eu não tenho isso, eu não tenho isso.
Francisco...
O meu é outra...
Desculpa, você falou que o seu era outra coisa, mas eu queria entender um pouco do vazio também. Francisco, outro dia eu me peguei no trânsito... querendo chegar rápido, e eu me dei conta que eu não estava atrasado. Eu falei, por que eu estou querendo chegar rápido? O que está acontecendo? Por que eu quero ganhar esse tempo? Por que a gente quer optimizar tudo e comer todos os tempos? Por que a gente não pode simplesmente dirigir com calma e pensar em outra coisa? É um mal da modernidade, seu Francisco?
Também, Fábio. Eu acho que tem uma dimensão da ansiedade que é estrutural e que tem a ver com a própria condição humana, com a nossa finitude, com a nossa precariedade. E isso desde sempre. Imagina, um homem do Paleolítico era um homem completamente suscetível a cataclismas, intempéries, ataques de animais, tudo é incontrolável. Então nós não temos como ter uma serenidade absoluta. E nós temos, nós somos a espécie que tem consciência da sua precariedade, da sua finitude, o que nos impossibilita de ter a serenidade do sono de um animal, por exemplo, né? Mas, além disso, acho que tem uma outra camada que tem a ver com a modernidade e com o capitalismo. Aí a gente já começa a se aproximar do que você falou aí também, de muita coisa que o Pondé falou. O que é o capitalismo? O capitalismo é a própria lógica da ansiedade, né? O fundamento do capitalismo é estar sempre à frente do próprio tempo, né? O fundamento do capitalismo é o lucro. O lucro é essa margem de tempo à frente. Você produz mais do que o necessário. Você gera um suplemento, né? Então, esse que é um suplemento material... é a própria tradução do que é esse intervalo temporal. O capitalismo é uma... O capitalismo empurrou a humanidade para frente. A gente está sempre um passo, dois passos, 10 passos, 1000 passos além do lugar onde a gente está, né? Então é como se, na nossa experiência moderna, nós fôssemos todos assim, uns 15, 20 graus inclinadinhos para frente, entendeu? É muito difícil a gente estar no lugar onde a gente está. Então essa, eu diria que isso é uma dimensão estrutural da ansiedade, é uma ansiedade estrutural. Assim como se fala de um racismo estrutural, existe uma ansiedade estrutural. Agora, para além disso, existe também uma ansiedade que é crônica, que é patológica, e aí tem a ver um pouco, acho que foi a Simone que falou assim da imagem da falta de ar, né? Quando você está numa crise de ansiedade. Crise de ansiedade é quando você está com a respiração curta. E quando você está... É engraçado, quando você está com a respiração curta, você acha que uma boa inspiração resolve, mas é o contrário. Quando você está com a respiração curta, é que você está muito cheio. Você tem que se esvaziar. Você tem que tirar ar. Então, tem muita gente que tem taquicardia, e tem gente que está tão ansiosa que não consegue fazer nada, fica paralisado, porque está tão à frente do tempo que perdeu a ligação com o presente aqui. Isso são estados mais patológicos da ansiedade, né?